Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, obrigado pelo carinho da sua audiência, onde quer que você esteja, acompanhando aqui pela sua emissora de rádio. É muita coisa aqui para a nossa produção, enquanto a produção prepara rapidamente aqui o Nildo Costa e traz também aqui, tem ouvinte nosso acompanhando através das emissoras de rádio, né? A dona Lucileia, está acompanhando, olha aí, Jalber Pereira, aquele radinho tradicional, fazendo eco, acompanhando. Muito obrigado, dona Lucileia. Abraço aí a toda, seu esposo, grande artista, pintor, um grande talento para as artes plásticas aqui do estado do Maranhão. Um dos responsáveis, o esposo dela é um dos responsáveis pela aquela pintura do muro, do belíssimo muro aqui da Avenida Metropolitana.
Opa, que maravilha.
De São Luís. E tem muitos trabalhos aí. Muito nossos parabéns aí, nossos cumprimentos, nosso muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência.
A gente aproveita também a oportunidade, Humberto, para desejar aí feliz aniversário a todos os munícipes de Imperatriz.
Isso, pessoal de Imperatriz, hoje de parabéns.
173 anos, inclusive o governador Carlos Brandão estará na região, lá hoje, inaugurando obras, autorizando serviço, enfim. A população está em festa, nada mais nada menos do que a segunda cidade mais importante do estado.
Pois é, e o governador Carlos Brandão vai estar também autorizando obras nas cidades de Governador Edson Lobão e de Ribamar Fiquene. Por lá nós temos o repórter Nardelli Oliveira, que deve trazer as informações para a gente. E o seu Raimundo Coelho está informando para a gente que hoje acontece, a partir das 14 horas, o Fórum de Apicultura e de apicultura assistida do estado do Maranhão, com uma bela programação na Expofran, lá em Porto Franco. Portanto, vocês produtores de mel aí dessa região, não deve, quem também tem curiosidade, quer aprender sobre a produção de mel aqui no estado do Maranhão, tem essa exposição. Seu Raimundo Coelho, convidando todo mundo para participar a partir das 14 horas de hoje, lá na Expofran. Nós vamos a Brasília com o nosso repórter Nildo Costa, que temos novidades, novas regras aprovadas aí pela Câmara Federal, não é, Nildo? Sobre o pagamento de precatórios. Explique melhor para a gente. Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Bom dia a todos vocês que acompanham aqui o Central Manhã. Pois é, Humberto Fernandes, exatamente, os deputados aprovaram ontem aqui no plenário Ulisses Guimarães, essa PEC que altera regras sobre precatórios, De autoria do Senado, a PEC retira os precatórios federais do limite de despesas primárias do Executivo a partir do ano que vem, 2026. Limita o pagamento dessas dívidas por parte dos estados e municípios e refinancia dívidas previdenciárias desses entes, com a União. Nós ouvimos, para explicar melhor sobre essa questão, o deputado federal Kleber Verde, do MDB do Maranhão. Ele fala sobre a aprovação dessa PEC, vamos acompanhar.
Primeiro, registrar que a PEC 66, ela tem um propósito muito nobre, que é justamente garantir aos municípios do nosso país, principalmente, endividados com a Previdência. É bom ressaltar que muitos dos prefeitos, dos gestores atuais, herdaram uma dívida muito grande, e aí você compromete toda a receita municipal com o pagamento da dívida previdenciária. Uma vez não pago, gera inadimplência, criando dificuldades de recebimentos de recursos federais. Pois bem, a PEC, aprovada na comissão especial, será votada em plenário em 2 turnos, uma proposta de emenda à Constituição, garante um alongamento dessa dívida, ou seja, os municípios terão até 300 meses para pagar. São 25 anos, portanto, o que vai diminuir o valor da parcela, sobrando mais recursos para investimento. Importante ressaltar também, foi definido um percentual onde os municípios terão obrigatoriamente que garantir pelo menos 1% da receita no ano anterior para pagamento de precatórios. Precatório é bom também reforçar para aqueles que estão nos assistindo, de que esses precatórios são oriundos de ações na justiça que transitaram em julgado e, portanto, é obrigação de pagar. E essa obrigação o município terá e fará mas de acordo com a disponibilidade financeira, preservando, lógico, de forma muito especial. Sabemos que temos aí aposentados, servidores que precisam receber aquilo que lhe é de direito.
Pois é, na tribuna da Câmara dos Deputados, o deputado Hildo Rocha, do MDB, do Maranhão, ele falou sobre essa votação, Humberto Fernandes, falando em justiça para os municípios, mas chamando a atenção, dizendo que essa questão dos precatórios, muitas das vezes, é uma indústria de desvios aí, de fracotruas. Vamos acompanhar.
Pela primeira vez, se está se constitucionalizando, está sendo colocado na Constituição Federal que é crime de improbidade administrativa o prefeito ou governador que deixar de pagar os precatórios. Então, não pode dizer que isso aqui está fomentando calote, muito pelo contrário. O que nós estamos fazendo é justiça aos municípios. Além disso, todo mundo sabe da farra e da indústria dos precatórios. Muitos desses precatórios que estão sendo pagos pelos municípios, pagos pelos estados, pagos pela União, é fruto de falcatruas, de corrupção, de procuradores, de juízes, de desembargadores, de ministros do STJ, entre outros que contribuíram para aumentar os precatórios, tanto dos municípios como do estado.
Vamos destacar a coragem do deputado Hildo Rocha, porque ele faz uma denúncia bastante séria, né? Existem, eu acho que aí é importante que a Câmara Federal aprofunde o debate a respeito desse assunto e adote medidas, porque Nildo Costa, por um lado, claro, se há uma dívida e há uma decisão da justiça, é preciso que verifique se há fundos, tanto nas prefeituras quanto no governo estadual ou federal, para pagar, porque se há uma decisão da justiça, passa um processo uma vida inteira para poder ter uma decisão da justiça. Quando tem ainda o ente federativo não é obrigado a pagar, ainda fica protelando, me parece uma injustiça. Mas, por outro lado, o Hildo Rocha toca o dedo da ferida agora e diz assim: olha, mas há uma indústria por trás disso. O cidadão tem... O que dá para subtender aqui, nós aqui, os pequenos mortais? O que dá para subtender? É que o cidadão tem um determinado direito, ele multiplica isso por 1000 vezes, né? E aí quer que o Estado... mas o Estado tem muito dinheiro para pagar. E aí entra todo mundo no bolo, né? É preciso que haja mais transparência, mais lucidez, mais transparência para que a população entenda melhor essa questão dos precatórios, para não transformar uma dívida. Ah, o cidadão trabalhou durante 5 anos. Qual era o salário dele? Ah, eu recebia R$5.000. Ah, vamos fazer as contas e pagar o que é justo pela verba indenizatória dele, né? Mas aí colocar para pagar 1 milhão, 2 milhões de reais porque o cidadão trabalhou 5 anos, aí também tem muita gente que levando uma pontinha para poder, fica a desconfiança, né? E aí é importante que esses processos sejam colocados em público para ser analisado também pela própria população para ajudar a fiscalizar, né? Vamos convir.
Muito bem, Beto. Então, essa proposta aprovada ontem aqui na Câmara, ela retorna, né, para apreciação do Senado Federal, em virtude das mudanças feitas pelo substitutivo do relator, o deputado Baleia Rossi, que é do MDB do Estado de São Paulo, né? Foram feitas essas mudanças, então, portanto, volta a tramitar lá no Senado Federal. Inclusive, foi apresentada uma emenda da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, em que garante aí os municípios, né, a fazer e também os estados a fazer suas próprias reformas previdenciárias. Bom, nós, outro assunto aqui que vamos acompanhar, porque hoje é aquele dia, Humberto Fernandes, nós vamos daqui a pouquinho correr ali para para a comissão especial que analisa a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e que aquele que ganha até R$7.000, né, porque foi isso que foi apresentado, nós trouxemos informação na semana passada, né, que era até R$7.000, né, mas aumentou um pouquinho para quem ganha até R$7.350 pagar uma alíquota menor do imposto de renda. Esse projeto será votado hoje na comissão especial, pelo menos é o que está previsto, né, na comissão especial, que é presidida pelo deputado maranhense Rubens Pereira Júnior, que é do PT, e nós vamos que ter como relator o deputado ex-presidente aqui da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Então nós vamos acompanhar daqui a pouquinho essa votação, porque o dia hoje promete em torno desse tema. Tá, vamos acompanhar. Foi pedido vista, né, na semana passada, um pedido de vista coletivo, né, vários partidos, e aí essa expectativa para essa votação hoje, como é que vem? Vem com mudanças? O que vai ser proposto? Porque geralmente quando os partidos pedem vista, é para apresentar alguma emenda, né? É para sugerir algumas mudanças no texto do relator. Então é que nós vamos acompanhar daqui a pouquinho aqui. Eu volto aí os estúdios com vocês.
Ok. Obrigado, repórter Nildo Costa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Imperatriz, a gente quer te ver melhor. Imperatriz, a gente quer te ver crescer. Imperatriz, a gente quer te ver mudar. Imperatriz, a gente quer te ver vencer. Em cada rua e avenida asfaltada, novos sistemas de abastecimento d'água. Cada unidade de saúde reformada, é o governo trabalhando pra te ver feliz. E já são 4 restaurantes populares, tem novas praças e tem novas areninhas. O nosso estádio Frei Epifânio cada vez melhor, é o governo trabalhando por Imperatriz. O nosso estádio Frei Epifânio cada vez melhor, é o governo trabalhando por Imperatriz.
Imperatriz, 173 anos, parabéns, Majestade do Maranhão.